Título da mensagem de hoje é Por que me abandonaste? Eu convido você a abrir sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 33 até o 35. Vou ler na NAA e você me acompanha ou no telão ou aí no seu, na sua Bíblia. Marcos, capítulo 15, do versículo 33 até o 35, que diz assim: Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactane. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vejam, ele chama por Elias. Até aqui. Bem, hoje nós chegamos ao último sermão dessa série, que nós denominamos Orando com Jesus. E hoje é o encerramento dessa série. E nós caminhamos pelas últimas quintas-feiras, falando, meditando sobre as orações de Jesus registradas nos Evangelhos. E nós vimos que Jesus Cristo era um homem de oração, era alguém que tinha uma vida orante. E talvez nós sejamos tentados a pensar que para Jesus Cristo isso era mais fácil. Porque Jesus Cristo, afinal de contas, era Deus. E a vida não exigia tanto assim naquela época. As coisas eram mais devagar, né? As coisas aconteciam mais tranquilamente. Mas quando a gente pega os evangelhos e olha para a vida de Jesus, nós vemos que tranquilidade era o que ele não tinha. Jesus era alguém extremamente solicitado. Por onde quer que Jesus andasse, tinha alguém querendo ser curado, tinha alguém querendo pedir algo para ele, tinha alguém que, algum curioso querendo saber quem era aquele rabi. Jesus não tinha sossego. Por onde ele andava, ele era procurado, ele era solicitado. Basta a gente lembrar de quando Lázaro faleceu, de quando ele recebeu a notícia, por exemplo, da morte de João Batista. Em pleno luto, Jesus querendo se retirar, e ele pegou um barco e atravessou, e quando ele atravessou, tinha lá uma multidão do outro lado esperando por ele. Ele não conseguiu nem sentir aquele luto, ou passar por aquele luto, porque ele não teve privacidade para isso. Então, Jesus não era alguém que tinha uma vida tranquila, assim, para dizer: nossa, está sobrando todo o tempo do mundo e eu vou orar. Jesus, ele sempre dava um jeito, sempre encontrava um tempo para orar. Mas, melhor dizendo, Jesus não encontrava um tempo para orar. Jesus separava um tempo para orar. Porque encontrar, de vez em quando, a gente encontra. Às vezes a gente não encontra, mas ele separava, ele dedicava um tempo para oração, né? E as orações de Jesus nos mostram que ele orava nas mais variadas situações. Nós falamos aqui de orações de gratidão, Jesus fazendo orações de gratidão. Orações como no seu batismo, em que, enquanto ele orava, Deus Pai se fez presente e mostrou para todos quem era Cristo. Como também no Monte da Transfiguração, enquanto ele orava, o Espírito de Deus apareceu. Ele fazia orações pelas multidões, ele fazia oração por si mesmo, e ele, inclusive, orou por mim e por você, como a gente viu na oração sacerdotal, pelos discípulos que ele tinha e por aqueles que ainda creriam nele. Jesus orou, e orou muito. A oração da qual falaremos hoje se encontra dentro daquilo que se convencionou em chamar de as sete últimas palavras ou as sete frases de Jesus na cruz. Jesus, enquanto estava crucificado, ele proferiu sete sentenças, sete palavras, sete frases. E essa que nós lemos é uma delas. Pensando em todo o contexto, né, no capítulo 15 de Marcos, encontramos o ápice da história da redenção, a hora que Deus morreu na cruz pelo seu povo. Se a crucificação de Jesus é a coroa do estudo da teologia, então podemos dizer que entre os versículos 33 e 39 do capítulo 15 de Marcos são os diamantes ou as joias dessa coroa. Se encontra ali o ápice, porque durante todas as escrituras mostravam, apontavam para aquele momento. Aquele era o momento que as escrituras falavam desde o Gênesis. Então é sim o momento mais importante da história. Em Marcos 10:45, esse versículo ele nos diz, ele nos traz o motivo do nascimento e da vinda de Jesus. E diz assim, Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse era o propósito da vida de Cristo. Foi para isso que ele veio. Aqui, nesses versículos que nós lemos, nós estamos na cena final do seu ministério. Estamos falando da crucificação, da morte de Jesus. E durante esse acontecimento, Marcos, o evangelista, narra alguns eventos extraordinários e dignos da nossa atenção. E o primeiro que eu vou chamar a atenção da gente é que são as trevas, como a gente leu no versículo 33. As trevas são o primeiro sinal que acompanha a morte de Jesus. E essas trevas, elas apontavam para a presença de Deus Pai no Calvário em julgamento. Deus estava lá com ira e furor para punir o Filho amado que se tornara pecado pelo seu povo. Imagina aquela cena em plena luz do dia, onde o sol deveria estar raiando com toda a sua força, houve trevas, houve escuridão. John MacArthur, ele narra essa cena da seguinte maneira. A escuridão não é a ausência de Deus, é a presença de Deus. É Deus em pleno julgamento vingativo. Deus em julgamento furioso por completo. É a ira infinita, movida pela sua justiça infinita, liberando punição infinita no Filho infinito que poderia absorver todas as torturas do inferno infinito e fazê-lo em 3 horas. São nessas 3 horas que ele carregou o seu corpo, em seu corpo os nossos pecados. E é nessas 3 horas que ele foi feito pecado por nós. E é nessas 3 horas que ele tomou a maldição sobre si. E às 3 horas da tarde, acabou. Então era um momento mais sombrio, talvez, da história, em que Cristo, ele recebeu sobre o seu corpo todo o pecado da humanidade, e não todo o pecado daquele momento, mas todo o pecado da história da humanidade, até aquele momento e até o fim dos tempos. Jesus estava recebendo o pecado de todos nós ali naquele momento. E houve trevas. Devido à sua santidade, Deus, Ele precisava julgar e condenar o pecado que havia sido imputado sobre Jesus. Jesus, ele foi entregue a Pilatos por volta das 6 horas da manhã, conforme a gente pode ver em Marcos 15:1. Às 9 horas da manhã ele foi crucificado, está lá no versículo 25 do mesmo Marcos 15. Do meio-dia às 3 da tarde vieram as trevas sobre a terra. E aqui estamos às 3 horas da tarde da sexta-feira. Jesus estava pendurado na cruz, já havia 6 horas. Marcos volta a repetir o tempo do dia para mostrar que Deus tem o controle de tudo. Tudo está ocorrendo no tempo perfeito. E tem algumas coisas para a gente entender aqui que fazem muito sentido. Essa era a hora em que os sacrifícios dos cordeiros e as orações da tarde se iniciavam, às 3 da tarde. Conforme Atos 3:1, que diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Às 3 da tarde aconteciam as orações e os sacrifícios. O historiador judeu Josefo escreveu que os cordeiros eram mortos das 3 até as 5 da tarde. Esse era o horário que acontecia os sacrifícios no templo. E nós podemos ler lá em Êxodo, eu não vou ler o texto para não me alongar demais, Êxodo 29, do 38 até o 42, que existia sacrifícios todos os dias, pela manhã e à tarde. Sacrifício perpétuo, sacrifício do Cordeiro. Essa era a hora perfeita para o Cordeiro de Deus morrer. Deus estava no controle da história. Então, no final desse período de 3 horas, Jesus levantou a voz com um grito de profundo significado: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso está registrado em Marcos e também está registrado em Mateus, com uma pequena diferença. Em Mateus 27:46, você vai encontrar Eli, ao invés de Eloi. Porque Mateus registra o grito de Jesus em hebraico, enquanto Marcos registra em aramaico. Então tem uma pequena diferença aqui, mas quer dizer a mesma coisa. E esse grito era um grito de desamparo. Jesus já havia sido desamparado pelo povo. Jesus já havia sido desamparado pelos líderes, pelos ladrões, e agora estava sendo desamparado pelo próprio Pai. Marcos diz que a hora nona, às 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento o universo inteiro se contorce de dores. O sol escondeu o seu rosto e houve trevas sobre a terra em pleno meio-dia. Sede, desamparo e agonia são símbolos do inferno. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno, foi na cruz que Ele se fez pecado e maldição por nós, foi na cruz que Ele sorveu o cálice da ira de Deus contra o pecado. O que Ele temeu no Getsêmane: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Agora Ele experimenta na cruz. Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e transpassado. Terra e céus desampararam Jesus nesse momento. E é um momento de tanta angústia que, se a gente reparar as palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas nesse momento, nessa oração específica, ele não chama Deus de Pai. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não fala: Pai, por que me desamparaste? Ele diz: Deus meu. mostrando aqui a humanidade de Jesus nesse momento. Então era um momento de extrema angústia de Cristo. Extrema angústia. As pessoas que estavam próximas da cruz, elas zombando, não entenderam bem as palavras de Cristo e acharam que eles estavam chamando por Elias para salvá-lo. Mas as palavras de Jesus, elas ecoavam um salmo messiânico de Davi, o Salmo 22. O salmo escrito por Davi mais de 1000 anos antes de Cristo, e que descreve de uma forma muito singular todo o sofrimento de Jesus na cruz. Eu não vou ler o salmo todo, porque ele é um pouco comprido, mas depois leia na sua casa com calma esse salmo de número 22 e entenda como ele aponta para Cristo. Um salmo profético, um salmo messiânico. Vou ler alguns versículos só. Versículo 1 diz assim, de Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acharam longe de mim salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras saindo da boca de Jesus reforçam o nosso entendimento sobre a gravidade do nosso pecado e aumentam o nosso apreço pelo sacrifício de Cristo na cruz. O salário do pecado é a morte. Paulo afirmou essa verdade fundamental em Romanos 6:23. Desde o primeiro pecado humano no Jardim do Éden, o vínculo entre o pecado e a morte tem sido enfatizado nas Escrituras. A morte de animais servia para mostrar a consequência do pecado, mas não resolve o problema. Os primeiros animais mortos foram sacrificados para fazer roupas para cobrir a vergonha do pecado de Adão e Eva, quando eles se acharam nus. Quando eles descobriram que eles estavam nus, alguém teve que morrer para encobrir aquele pecado. E os animais morreram, né? Está lá em Gênesis 3:21. Depois disso, muitos outros foram sacrificados como pagamento da penalidade dos pecados dos homens, porém não foram adequados para resgatar os pecadores, porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Hebreus 10:4. O próprio pecador poderia morrer pelos seus pecados, mas não teria condições de resgatar, ou seja, de se livrar da morte. Deus disse: a pessoa que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20, parte A. A consequência do pecado não é apenas a morte física, mas uma morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. Por isso, Deus disse que os pecados de Israel causaram a separação entre o povo e Deus, Isaías 59:1-2. E Jesus disse que essa é a separação espiritual e não a morte física é que precisa ser evitada, Mateus 10:28. Com base nesses fatos, as palavras de Jesus se tornam especialmente ricas. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, 1 Pedro 2, 23-24. A penalidade dos pecados não foi a mera morte física. Jesus voluntariamente se submeteu a uma separação do Pai para carregar os nossos pecados e pagar a justa penalidade pelas nossas iniquidades. Sem dúvida, essa separação foi o aspecto mais agonizante do sacrifício de Jesus. Ele sozinho carregou sobre si os nossos pecados. E eu narrei tudo isso para que a gente entenda o peso que tiveram essas palavras de Jesus naquele momento da crucificação. Deus meu, por que me desamparaste? Imagine a agonia de Jesus se sentindo abandonado pelo Pai. Sentindo todo o peso do pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, sobre o seu corpo. Já martirizado, já açoitado, já cuspido. E Jesus sentiu essa dor espiritual da separação do Pai. E esse texto, ele tem algumas lições para nos apresentar, e eu vou apresentar algumas delas para a gente, para que a gente possa meditar sobre essas palavras de Cristo. O primeiro fato que eu quero destacar é que Jesus sentiu de fato a sua dor. A dor que era para ser minha, a dor que era para ser sua, e a dor que nós temos, Jesus já sentiu. Vamos voltar ao Salmo 22, e vamos ler novamente o versículo 1 e o versículo 2. Salmos 22, 1 e 2, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acharam longe de mim salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Jesus, com o seu grito proclamado na cruz, nos mostra que ele conhece como ninguém as dores da vida humana. Eu e você, em meio à angústia, às dificuldades, muitas vezes nós nos sentimos abandonados e chegamos até a pensar que Deus não se compadece de nós. Eu acho que não foi só eu que já passei por situações assim, em que você ora e o que você tem é o silêncio de Deus. E a gente se sente como Davi aqui nesse salmo: eu oro de dia e o Senhor não me responde, eu oro de noite e o Senhor também não me responde. Quanto mais profunda a dor, quanto maior a nossa angústia, mais nós clamamos e ao recebermos o silêncio de Deus, bate essa sensação de abandono, como se Deus não se importasse conosco. Quem é que nunca se sentiu assim? Mas quando olhamos para Cristo crucificado, nós encontramos alguém que de fato pode se compadecer de nós porque ele conhece o sofrimento. Jesus, na cruz, conheceu o pior tipo de sofrimento físico suportado por um homem. Jesus suportou no seu corpo o máximo de sofrimento que o corpo humano poderia suportar. Nos seus açoites, em toda a sua via crucis. Ele suportou tudo aquilo que o corpo humano poderia suportar. E mais do que isso, ele conheceu a dor e a angústia espirituais por carregar sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. Ele sentiu a consequência da ira divina e do afastamento de Deus Pai. Então nós não devemos nunca duvidar que Cristo é capaz de se compadecer da nossa situação. E mais do que isso, Ele nos oferece trocar o fardo com Ele e nos traz conforto e consolo. Jesus experimentou todos os tipos de dores físicas, e a mais angustiante das dores espirituais, ele recebeu o peso do pecado da humanidade toda, o peso da ira divina, e ele recebeu o afastamento, o abandono do Pai naquele momento. Então ele conhece muito bem o que é sofrer, muito melhor do que nós. Ele conhece o que é sofrer. Hebreus 4, de 14 até 16, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Deus se compadece de nós. Ele sofreu, como eu e você, mais do que eu e você, e Ele é aquele que se compadece de nós. Então, quando nós olhamos, quando nós ouvimos esse grito de Jesus na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? E muitas vezes esse grito sai do nosso coração também. Nós temos que olhar para Ele e lembrarmos de que Ele sabe aquilo que nós estamos passando, mas que Ele sofreu tudo aquilo para que a gente não fosse abandonado por Deus Pai, mas que nós tivéssemos acesso direto ao trono da graça de Jesus Cristo. Então nós temos a quem recorrer. Outra coisa que eu queria destacar: olhar para Jesus na cruz revela a gravidade do nosso pecado. Esse grito de abandono de Jesus na cruz deve nos fazer lembrar de quão graves são os nossos pecados. Porque muitas vezes nós banalizamos o pecado por estarmos acostumados com ele. E tratamos o pecado como um bichinho de estimação, que está lá com a gente e que é até bonitinho de vez em quando a gente olhar para ele. E a gente banaliza não só o pecado, mas a gente banaliza o sagrado também. A gente faz como se fosse tão corriqueiro, a gente banaliza a nossa relação com Deus, a gente banaliza a nossa devoção, a gente banaliza as nossas orações, nosso culto. O fato de olharmos para Cristo na cruz e ouvirmos o seu grito de abandono deve nos lembrar que o que Deus Pai pensa sobre o pecado. Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos que Deus não poupou o seu próprio Filho, e o quanto Jesus sofreu pelo meu e pelo seu pecado, então a gente deve lembrar que o pecado não é uma coisa boba ou banal, mas que o pecado traz consequências e que Deus Pai, Ele cumpre a sua justiça sobre o pecado. Ao olharmos para a cruz, vemos a justiça divina em toda a sua força. E, portanto, devemos nos refugiar na pessoa de Jesus Cristo, na qual fomos feitos justos para com Deus Pai. Salmos 22, novamente, nós vamos ler do 3 até o 5. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Olhar para Jesus na cruz revela a gravidade do nosso pecado. E para terminar, quem crê em Cristo jamais será abandonado por Deus Pai. Ao olharmos para o grito de abandono proferido por Cristo, nós devemos render louvores a Ele, porque por meio do seu sacrifício, nenhum pecador arrependido será abandonado, desamparado por Deus Pai. O sacrifício de Jesus na cruz, apesar de ser uma cena horrível de se ver, de nos causar tristeza e comoção, ela, ao mesmo tempo, ela deve nos trazer alegria, esperança e convicção de que nós jamais seremos abandonados por Deus. Porque tudo que Jesus Cristo passou na cruz, Ele fez para que nós não tivéssemos que sofrer as consequências merecidas pelos nossos pecados. Jesus exclamou: Deus meu, por que me abandonaste? Para que eu e você pudéssemos ser aceitos como filhos amados do Pai. E essa palavra de desamparo de Cristo foi para que nenhum daqueles que nele crescem fossem desamparados pelo Pai. Então, por causa de Cristo, eu e você somos aceitos por Deus como justos. Para terminar, Salmo 22, do 27 até o 28. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dEle se prostrarão todas as nações, todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações.